Pulsa firme com identidade, impacto e aquela chama que não passa despercebida. Você curte aqui nas ondas da 104.7, porque aqui seguimos entre o ritmo, emoção e poesia espalhados pelo ar.
104.7 Educativa.
Cuidar do meio ambiente também é um ato cultural. Preservar rios, florestas e animais é proteger nossa história e identidade. Juntos, somos parte dessa natureza. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Quando for declarar um imposto de renda, declare seu carinho e destine uma cota ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente ou ao Fundo do Idoso. Não é doação, é destinação. Você não paga a mais e nem recebe a menos. Os recursos chegam a projetos acompanhados pelo Ministério Público Estadual. Saiba mais em mpms.mp.br/declare-seu-carinho. Ministério Público Estadual. Para você, para todos.
Vem aí, um evento para toda a família, cheio de cultura, sabores e inclusão. É a terceira festa inclusiva da Associação Cultural das Nações Amigas. Um verdadeiro passeio pelo mundo, com músicas, danças e comidas típicas de 7 países: Paraguai, Bolívia, Líbano, Japão, Itália, Portugal e Espanha. Anota aí, 7, 8 e 9 de maio, sempre às 6 da tarde, às 10 da noite, no estacionamento do Comper Itaiangá, na Avenida Ricardo Brandão. E tem mais, espaço kids garantido para diversão da criançada. E o melhor, toda a renda ajuda instituições que fazem a diferença. A PREC, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Instituto dos Cegos Floresvaldo Vargas, Associação dos Ostomizados, Recanto das Crianças e IAFRA. Apoio, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Prefeitura Municipal de Campo Grande e Rede Comper. Terceira festa inclusiva das Nações Amigas. Cultura, solidariedade e diversão em um só lugar. Dias 7, 8 e 9 de maio, no Comper Itaiangá, a partir das 6 da tarde. Entrada franca. Você é nosso convidado.
Não existe o outro no trânsito. Somos todos parte dele. Hoje você dirige, amanhã atravessa a rua. Respeitar o outro é proteger a si mesmo. Maio Amarelo, juntos por um trânsito mais seguro. Educativa 104, mais humana, mais você.
6h38.
Rádio Consciente. Educativa 104.
De volta agora a vez de Clock Clock com a sensibilidade de Sorry.
Baby, I'm sorry. I'm sorry to meet ya. I'm sorry to remind you of somebody you didn't know how to treat ya. Baby, I'm sorry. I'm sorry to meet ya. I know you're terrified that I'm somebody only coming to leave ya. God damn, you're like an angel. There's a halo in your eyes and the story that you hide. Somebody's been unfaithful. There's something in your smile like you're crying in disguise. I'm walking on a tightrope, cause everything I do might open up a wound. But baby, I got high hopes. I could cover that bruise if you let me love you. Baby, I'm sorry. I'm sorry to meet ya. I'm sorry to remind you of somebody you didn't know how to treat ya. I'm sorry to meet ya. I know you're terrified of somebody only coming to leave ya. This is not what I imagined. I was hoping we could be more than just a memory. We were never meant to happen. We were somewhere in between. Cause if someone who ain't here, I'm walking on a tightrope. Cause everything I do might open up a wound. But baby, I got high hopes. I could cover that bruise if you let me love you. Baby, I'm sorry. I'm sorry to meet ya. I'm sorry to remind you of somebody you didn't know how to treat ya. Baby, I'm sorry. I'm sorry to meet ya. I know you're terrified of somebody only coming to leave ya. How do you deserve this?
how do I reverse it? Even though you know I don't do you wrong, how do I deserve this? I know what the curse is. Tell me, why do hurt people hurt someone?
I'm sorry. Baby, I'm sorry. I'm sorry to meet ya.
I'm sorry to meet ya.
I'm sorry to remind you of somebody you didn't know how to treat ya. Baby, I'm sorry.
Trilha sonora de todos os dias. Educativa 104.
Ô sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Ô sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. Quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi? Ô sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Esquece a minha melanina, só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo. A minha alma e mantenha a minha calma. Não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo.
Who's to say?
What's impossible will they forget? This world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. I can't do everything, well I can try. And as I roll along I begin to find things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance. This world keeps spinning and there's no time to waste. Well, it all keeps spinning, spinning round and round and upside down. Who's to say what's impossible and can't be found? I don't want this feeling to go away. Please don't go away. Please don't go away. Please don't go away. Is this how it's supposed to be?
Na frequência das emoções, onde cada acorde carrega história e cada verso encontra a verdade. Você ouviu aqui Jack Johnson. Essa foi pra matar saudades. Upside Down. Na programação da Educa 104, ó, Léo Lima vai ficando por aqui, mas na próxima segunda-feira, às 16h, volto tocando mais músicas para você, continuando a sua programação educativa, logo depois do Antônio Marcos. Ele fica até às 16h e aí Léo Lima assume, das 16h às 19h, o comando da música, do som, das melodias. Na 104, valeu? Mas amanhã, a partir das 15h, estarei por aqui, mas fazendo aquela parte técnica, porque amanhã tem os profissionais do esporte da Educativa 104 fazendo aquela transmissão mais que especial, beleza? A gente se encontra ou amanhã ou na próxima segunda-feira, através das ondas da 104.7. Agora é a vez de Legião Urbana. Vou deixar o Legião Urbana com a sensibilidade marcante de Giz. Essa você já conhece. Uma música que mistura...
Conectada com você, com você. Educativa 104.7.
Poesia, inquietação e reflexão. Como quem tenta organizar o mundo dentro de palavras. E assim vamos. Um abraço. Tchau.
Sem te ver, acho até que estou indo bem. Só apareço por assim dizer, quando vem aparecer o quanto quer. Quando desenho toda a calçada. Acabo giz, tem tijolo de construção. Eu rabisco o sol e a chuva apagou. Quero que saibas que me lembro. Queria até que pudesses me ver. És parte ainda do que me faz forte. Pra ser honesto, sou um pouquinho infeliz. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Lá vem, lá vem, lá vem de novo. Acho que estou gostando de alguém. Que não me esquecerei.
Educativa 104.7.
Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned on. Starting right now, I'll be strong. I'll play my fight. Heart open. I might only have one match, like an explosion. This is my fight song. Hey. Take back my life.
Educativa 104.7.
Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rub our bikes into the sky. Now we call against the tide. Those distant days are flashing by.
YL679, canal 284, Rádio Educativa FM 104.7, uma emissora da Fertel, Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas.
Está no ar. voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 8 de abril de 2026.
E vamos ao destaque do dia: investimento em energia.
São 130 bilhões de reais para melhorar a distribuição de energia elétrica no país até 2030. Gabriela Noronha.
Foram renovados os contratos de concessão de 16 distribuidoras de energia elétrica. A renovação dos contratos beneficia cerca de 42 milhões de residências no país.
E anunciado também, Luz para Todos vai chegar a mais 233 mil novas famílias.
E ainda, rendimento médio mensal do brasileiro alcança o maior patamar da série histórica desde 2012.
O valor tem crescimento de 5,4% em 2025 e chega a R$ 3.367, Graziella Bezerra.
O aumento da oferta de trabalho foi o que mais puxou o incremento da renda.
Você vai ouvir também serviços públicos na mão.
GovBR alcança a marca de 500 milhões de assinaturas eletrônicas.
Saiba como proteger sua conta e evitar golpes virtuais. Cleide Lopes.
Você pode acessar na plataforma serviços digitais que vão ajudar a proteger seus dados contra golpistas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jundumim, Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
130 bilhões de reais em investimentos para modernizar a distribuição de energia elétrica no país até 2030.
O anúncio foi feito em evento que contou com a presença do presidente Lula.
O objetivo é melhorar a qualidade dos serviços prestados à população e incentivar o desenvolvimento e a geração de renda.
Foram renovados nesta sexta-feira os contratos de concessão de 16 distribuidoras de energia elétrica em 13 estados do país. Os contratos devem viabilizar cerca de 130 bilhões de reais em investimentos até 2030. Esses recursos serão investidos em projetos de modernização da rede, expansão de linhas de distribuição e aumento da capacidade de resposta a apagões e eventos climáticos. Por exemplo, segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, os contratos agora incluem novas regras para melhorar o atendimento ao consumidor.
O objetivo é proporcionar atendimento mais eficiente, mais rápido, mais respeitoso aos consumidores de energia brasileiros. Bairros mais pobres terão o mesmo padrão de qualidade que os bairros mais ricos.
A renovação dos contratos beneficia cerca de 42 milhões de residências no país. Além disso, a expectativa é de que sejam gerados mais de 100 mil empregos. Presente na cerimônia, o presidente Lula falou sobre a importância da parceria entre Estado e iniciativa privada para garantir o fornecimento de energia em todo o Brasil.
Que a gente pode ter um país que nunca mais teremos apagão. E a renovação desses contratos, antecipando inclusive a renovação, é uma demonstração de que o governo tem confiança nos empresários, de que a gente pode apresentar ao Brasil a ideia de que o Estado pode trabalhar em parceria com os empresários e permitir que os empresários possam executar o trabalho da forma mais perfeita possível.
Durante o evento, o presidente Lula e o ministro Alexandre Silveira também assinaram a atualização de um decreto que moderniza o Luz para Todos, programa que leva energia a quem mais precisa e amplia o alcance da iniciativa para mais de 233 mil novas famílias. O objetivo é promover o uso produtivo da energia voltado à geração de renda. No caso do pequeno produtor Gilson Matos, de Canavieiras, no sul da Bahia, a chegada da energia elétrica trouxe uma verdadeira mudança de vida.
E era a luz de vela, era o lampião, a água para chegar até aqui era uma dificuldade tremenda. Tudo era mais difícil, a gente não tinha projetos. Então, depois da chegada do Luz para Todos, tudo mudou, né? Nos incentivou a plantar, a criar, produzir, fazemos hortas. Hoje nós já temos água com facilidade, porque nós já temos bomba elétrica. Tudo hoje ficou mais fácil.
Com a atualização, o programa Luz para Todos passa a priorizar grupos como mulheres, chefes de família, comunidades que necessitam de infraestrutura voltada à segurança alimentar e famílias em situação de vulnerabilidade. Reportagem Gabriela Noronha.
E o programa Gás do Povo tem data fixada e será pago sempre no dia 10 de cada mês.
Neste domingo, a Caixa Econômica Federal fará o pagamento do Vale Recarga para cerca de 2 milhões e 700 mil famílias.
Para ter acesso à recarga, o responsável familiar deve procurar uma das 25 mil revendedoras em todo o país, utilizando o cartão do Bolsa Família com chip ou o cartão de débito da Caixa.
Também pode utilizar o CPF e o código de validação que será enviado para o celular do responsável.
O programa Gás do Povo fornece a recarga de botijões de 13 quilos para 15 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único.
Mas elas não recebem todas ao mesmo tempo. As recargas têm validade de 2 a 3 meses, a depender do tamanho da família.
O brasileiro está ganhando mais.
O valor médio mensal recebido já passa de R$ 3.367,00, o melhor da série histórica do IBGE desde 2012.
A melhoria nos rendimentos foi verificada no mercado de trabalho e também nos benefícios sociais.
É o maior rendimento da série histórica iniciada em 2012. O rendimento médio mensal do brasileiro foi de R$ 3.367,00 em 2025, um crescimento de mais de 5% em relação ao registrado em 2024. No universo de 212 milhões de brasileiros, 67% tiveram algum tipo de renda no ano passado. O aumento da oferta de trabalho foi o que mais puxou o incremento da renda. No ano passado, a população ocupada chegou a 101 milhões de pessoas e a massa de rendimento total dos trabalhadores atingiu quase R$ 362 bilhões de reais, também um recorde. Outras fontes contribuíram para o aumento da renda, como explica o pesquisador do IBGE, Gustavo Fontes.
Ao analisar por tipo de rendimento, se observa que 47,8% da população possui rendimento do trabalho, enquanto 27,1% tinham rendimentos de outras fontes. Entre esses outros rendimentos, o destaque vai para a aposentadoria e pensão, que abrange 13,8% da população residente, seguida por rendimentos de programas sociais do governo, 9,1%.
A região sul manteve a maior proporção de pessoas com rendimento, cerca de 71%, enquanto norte e nordeste apresentaram os menores percentuais, apesar dos avanços registrados nos últimos anos. Para o economista José Luiz Pagnussá, os números apontados pela PNAD mostram uma evolução no mercado de trabalho e nas políticas sociais.
Porque ao mesmo tempo em que o rendimento médio está subindo, temos recordes também no número de pessoas ocupadas. E além disso, dado o impacto das políticas sociais, esse recorde se dá também com os menores índices de desigualdade da história brasileira.
Na comparação com o período pré-pandemia, o aumento é mais expressivo. O rendimento médio de todas as fontes ficou 8,6% acima do registrado em 2019, o que mostra que a recuperação na renda se manteve de forma consistente até 2025. Reportagem Graziele Bezerra.
Cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal.
Brasileiros que não conseguem pagar dívidas nessas modalidades têm agora a oportunidade de sair do sufoco financeiro com o Desenrola Famílias.
Juros mais baixos, prazos mais longos e descontos estão entre as vantagens do programa.
Jácio Fiuza Júnior, de 73 anos, é jornalista aposentado e tem dificuldades para pagar as faturas do cartão de crédito.
Fiz a negociação, dividi em várias parcelas e do jeito que está, não baixa a dívida.
Assim como Jácio, 80% das famílias brasileiras têm algum tipo de dívida, principalmente com cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, segundo a Confederação Nacional do Comércio. Agora, essas famílias têm a oportunidade de aliviar o orçamento com Desenrola Famílias. Podem participar pessoas com renda mensal de até R$ 8.105,00, com dívidas contraídas até janeiro de 2026, com atraso entre 90 dias e 2 anos. O programa prevê descontos de até 90%, linhas de crédito com juros limitados a 1,99% ao mês, prazos de até 48 meses, e ainda ainda a possibilidade de usar até 20% do saldo do FGTS ou R$ 1.000 para abater dívidas. E pessoas com dívidas de até R$ 100 terão o nome limpo num prazo de 30 dias. O Desenrola também exige que as instituições financeiras invistam na educação financeira. Reinaldo Domingos, especialista em educação financeira, diz que é preciso consciência para que as famílias não voltem a se endividar.
Tudo que nós ganhamos e nós gastamos, é necessário que nós tenhamos uma organização. O Desenrola Brasil é uma opção, é uma oportunidade muito importante, só que ela precisa vir junto com a educação do comportamento financeiro.
A adesão ao Desenrola Famílias deve ser feita diretamente com os bancos e instituições financeiras. Só no Banco do Brasil, nos dois primeiros dias do programa, foram feitos 12.600 pedidos de renegociação. Gilson Bittencourt, vice-presidente de Agricultura e Agricultura Familiar do Banco do Brasil, disse que espera uma procura intensa pelo Desenrola Famílias nos próximos dias.
Recuperar a sua adimplência, abrir novas possibilidades de acesso ao crédito. A nossa expectativa com esse segundo é que ele atinja ainda um grupo maior de famílias e traga mais tranquilidade para as famílias e, nesse caso aqui, para os clientes do Banco do Brasil.
E para o jornalista Jácio Fiuza, que nos contou sobre a dívida com o cartão de crédito, o programa chegou em boa hora.
É um programa que vai beneficiar a mim e muitas famílias brasileiras, né?
O Desenrola Famílias também protege as famílias das dívidas com casas de apostas, as chamadas bets. Ele estabelece o bloqueio de CPF para apostas por um período de 12 meses. Colocução de Thaísa Vitória, reportagem Luciana Colares de Holanda.
Para estimular as mulheres a seguirem a carreira acadêmica, a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, criou o programa Aurora.
A iniciativa é voltada a professoras vinculadas a programas de pós-graduação que sejam gestantes ou mães de crianças de até 2 anos.
Em outra frente, estudantes indígenas também estão sendo estimulados na pós-graduação, a seguirem na pós-graduação após concluírem o ensino superior.
Sobre esses programas, nós conversamos com a presidente da CAPES, Denise Pires de Carvalho. Acompanhe.
Oi, presidente, como vai? Vamos começar falando do estímulo que a CAPES vem oferecendo para que as cientistas que são mulheres consigam continuar suas pesquisas. Qual que é o problema que existe hoje em relação à maternidade e que estímulo é esse?
Olá, Mariana, um prazer estar contigo e com o Nazi na Voz do Brasil. As mulheres, elas são maioria entre as mestres e as doutoras do nosso país há mais de 20 anos. E nós temos no Brasil 49% de mulheres cientistas. No entanto, elas atuam menos no corpo docente da pós-graduação. Então há um gargalo, há um impedimento no ingresso e permanência das mulheres como professoras na pós-graduação.
Presidente, assim como as mulheres, a CAPES também tem investido em outras ações aí para a promoção da diversidade, com um programa voltado para jovens indígenas, né? O que que é esse programa? Como que ele vai ajudar a ampliar a participação dessas diversas etnias no ambiente de produção científica?
É o novo programa de desenvolvimento acadêmico indígena, porque os nossos estudantes indígenas têm sido incluídos no ambiente da educação superior. Quando eles terminam os seus respectivos cursos, eles querem ingressar, muitos deles, nos cursos de mestrado e doutorado. No entanto, a seleção para esses cursos acontece muitas vezes longe da localidade onde eles moram. Então, esse novo programa, ele vem para que aconteça uma seleção dos estudantes indígenas de uma maneira nacional. Eles podem aplicar a seleção do local onde eles estão, muito semelhante ao que fazemos com os estudantes que vêm do exterior para estudar no Brasil. Então, um estudante que está em São Gabriel da Cachoeira, que acabou a sua graduação, ele pode tentar a seleção para o mestrado ou doutorado na Unicamp, na UNB, na UFRJ, ou mesmo na Universidade Federal do Amazonas, sem precisar sair de São Gabriel da Cachoeira. Ele faz a seleção e ele só vai para a região para onde ele é selecionado depois dele ser selecionado.
Agora, presidente, como é que a CAPES identificou explicou a necessidade desse estímulo aos indígenas, né? E que benefícios a maior diversidade de culturas e origens dos cientistas pode trazer para as pesquisas brasileiras?
Foram os próprios estudantes indígenas que trouxeram essa demanda para a CAPES, junto com os professores, professores que atuam na educação escolar indígena, que vieram nos propor que nós fizéssemos um programa específico para que esses estudantes provenientes de povos originários que estão em regiões mais isoladas do país, possam continuar os seus estudos, fazendo a seleção das suas localidades. E eles vão migrar para seguir os seus estudos no mestrado, no doutorado, somente após serem selecionados.
Mas é como o Nazi disse, né? Tem um benefício para a própria produção científica brasileira, para o tipo de pesquisa que vai ser feita?
Com toda certeza, porque nós temos a educação dialógica é aquela que leva melhores resultados. E esses estudantes, com certeza, terão muito a contribuir no ambiente da pós-graduação, porque eles trazem todos os saberes que existem nos povos originários, toda aquela troca de experiência entre a produção de conhecimento do ambiente da universidade, que é internacional, agora passa a contar também com o conhecimento que vem dos povos originários. E essa educação dialógica certamente aumentará a produção de conhecimento no nosso país e será uma produção de conhecimento que tem possibilidade de atender muito mais às demandas da nossa sociedade, nos diferentes territórios da nação.
Agora, presidente, para além desses grupos específicos que a gente mencionou aqui, as mulheres, os indígenas, o governo do Brasil tem também feito um movimento de valorização da produção científica como um todo. Teve, inclusive, reajuste das bolsas, da CAPES, e a gente vê outros estímulos aí. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais para a gente do que foi feito nesses últimos anos.
No ano de 2023, quando assumimos, houve um aumento de pelo menos 40% do valor das bolsas, mestrado e doutorado, e esse aumento no valor das bolsas foi acompanhado também de um aumento no número de bolsas. É importante que tenhamos cada vez mais pós-graduandos com acesso à bolsa, porque a bolsa garante permanência do pós-graduando nos cursos e a conclusão do mestrado e do doutorado. Mas, para além disso, a CAPES tem seguido no caminho de contratos com as editoras, através do portal de periódicos da CAPES, que completou 25 anos, nós estamos investindo não somente no acesso à leitura pelos programas de pós-graduação. Então, há 25 anos, a CAPES propicia o acesso à leitura dos periódicos internacionais. Agora, a CAPES financia também a publicação da ciência brasileira, a publicação dos artigos da produção de conhecimento nacional nessas revistas internacionais. Com isso, nós temos aumentado muito o número de artigos publicados pela pós-graduação brasileira nas revistas internacionais. Certamente o Brasil vai ficar melhor colocado no futuro próximo entre os países que mais produzem conhecimento no mundo. Para além de produzirmos mais, termos o nosso trabalho aceito para publicação, o que comprova a excelência da ciência brasileira, porque é muito difícil publicar nessas revistas, somente artigos de qualidade são aceitos. Agora, com o pagamento que é feito pelo Ministério da Educação através da CAPES, nós temos um aumento no número. E esse artigo, que é publicado internacionalmente em acesso aberto, ou seja, todo mundo vai poder ler a produção científica nacional, nós teremos um aumento da citação dos trabalhos que são originários da pós-graduação e da ciência brasileira. Portanto, uma ciência que produz mais, publica mais e tem maior visibilidade.
Certo, muito bom. Nós conversamos com Denise Pires de Carvalho, presidente da CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Presidente, muito obrigado pela participação na Voz do Brasil.
Prazer é todo meu.
recorde de exportações do agronegócio brasileiro no primeiro trimestre desse ano eleva o setor à posição de destaque no comércio internacional.
As vendas no exterior somaram mais de 38 bilhões de reais, um aumento de 0,9% em relação ao mesmo período do ano passado.
De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, o principal destino das exportações do agro brasileiro é a China.
Os números, segundo o Ministério da Agricultura, refletem a competitividade dos produtos brasileiros no comércio internacional.
E também são fruto da ampliação do mercado. Já são 601 aberturas de mercado do agronegócio desde 2023.
Quem explica é o secretário de Comércio e Relações Internacionais, Lucas Rua.
Aproximadamente 30% de tudo que nós exportamos é do complexo soja, mas eu queria chamar a atenção aqui também para as proteínas animais. Nós tivemos um acréscimo de aproximadamente 22% nas exportações, um destaque para recordes em carne bovina, também na carne suína, e a gente vê efetivamente um trabalho de diversificação de mercado. Veja o caso do açaí, das castanhas e alguns produtos básicos como o feijão, a partir de uma série de ferramentas que nós temos, por exemplo, aqui no Ministério da Agricultura, como o Agro Insight, Passaporte Agro, a participação em feiras internacionais em conjunto com a Apex, a gente gera oportunidade, a gente gera renda e a gente gera emprego, especialmente onde mais precisa, que é no interior do nosso país.
Serviços públicos em um clique. Está cada vez mais fácil e simples resolver e acessar as políticas de governo sem sair de casa.
No início de maio, o gov.br registrou mais de 500 milhões de assinaturas eletrônicas.
E pela primeira vez, mais de 80 milhões de brasileiros acessaram o gov.br em um único mês.
O número de acessos únicos foi registrado em março e supera a população de países como a Alemanha e França.
Para garantir a segurança no acesso, o gov.br conta com níveis de proteção.
E dentro da ferramenta é possível encontrar serviços que ajudam a evitar golpes virtuais.
Acessar serviços do INSS, do SUS ou até assinar um documento sem sair de casa já é uma realidade no Brasil. Tudo isso é possível com a conta gov.br. Ela funciona com um login único que reúne mais de 4.600 serviços digitalizados do governo federal. Hoje, mais de 175 milhões de brasileiros já utilizam a plataforma, entre eles o vendedor Pedro Vieira.
Uso para carteira, uso para curso também, para acessar documentos, imposto de renda também, tudo, uso golpe para tudo.
E Pedro Vieira destacou a segurança ao usar a ferramenta.
É muito seguro, bem confiável. Tem acesso biométrico, tem acesso digital também.
Para dar mais segurança ao cidadão, a conta gov.br funciona com diferentes níveis de proteção. O bronze concede o acesso básico, o prata é feito com avaliação bancária e o ouro com biometria. E quanto maior o nível da conta, mais seguro é o acesso. Além disso, o usuário pode ativar a verificação em duas etapas, que funciona como uma segunda barreira contra invasões, como explica Hudson Mesquita, diretor do Departamento de Identidade Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
Após ele entrar com o CPF e a senha, é solicitado um código que ele mesmo gera ali no aplicativo gov.br. Então, imagina um cenário onde o fraudador consegue roubar a senha do cidadão, ele não teria acesso a esse código, não teria como acessar a conta, né? Então, a segunda camada ali de segurança.
Com a conta Gov protegida, você pode acessar na plataforma serviços digitais que vão ajudar a proteger seus dados contra golpistas. A proteção do CPF impede que empresas sejam abertas no seu nome sem autorização. O BC Protege Mais bloqueia a abertura de contas bancárias indevidas. E o Registrato permite consultar contas, dívidas e chaves Pix vinculadas ao seu CPF. E tudo isso sem precisar enfrentar filas ou sair de casa. É o caso do educador físico Felipe Cavalcante.
Porque antigamente a gente tinha que ir lá na hora, né? E presencialmente, toda aquela burocracia, e hoje na nossa mão a gente consegue resolver esse problema.
Em caso de dúvidas, as pessoas podem acessar o gov.br/conta. Também é possível receber ter atendimento presencial sobre a plataforma. Para encontrar uma unidade do balcão gov.br, vá em gov.br/presencial. Reportagem Cleide Lopes.
Essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
E que agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
A gente volta segunda-feira. Boa noite para você e até lá.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF fixa regras para o pagamento de verbas indenizatórias e reafirma o teto constitucional.
STJ define que oferta de imóvel em plataformas como o Airbnb exige aprovação do condomínio.
Justiça Eleitoral atinge 158 milhões de eleitores e 88% de biometria.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
O STF publicou um conjunto de decisões sobre o regime remuneratório do Judiciário e do Ministério Público.
As decisões estabelecem medidas para unificar critérios nacionais de pagamento, restringir a criação de benefícios e ampliar a transparência na folha de pagamento do setor público. Arthur Filho.
Entre os principais pontos definidos pelo Supremo Tribunal Federal está o reforço de que o subsídio dos ministros da Corte continua sendo o teto remuneratório da administração pública. O tribunal também reafirmou a equiparação entre os regimes remuneratórios da magistratura e do Ministério Público, desde que observados os limites constitucionais. Outro ponto central é a regra de que verbas indenizatórias só podem ficar fora do teto quando houver previsão expressa em lei nacional, além de unificação de critérios pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e pelo Conselho Nacional do Ministério Público.
O uso de imóveis residenciais para estadias de curta duração, como em contratos na plataforma Airbnb, depende da aprovação do condomínio.
Essa definição é do STJ. Fátima Uchoa.
A proprietária de um apartamento em Minas Gerais pretendia destiná-lo a estadias de curta duração sem necessidade de aprovação em assembleia, mas o condomínio alegava que isso, além de não estar previsto em convenção, afastava o caráter residencial do prédio. No STJ, o voto que prevaleceu no julgamento foi o da ministra Nancy Andrighi. A segunda sessão manteve acórdão do Tribunal Estadual e considerou que o uso dos imóveis para exploração econômica ou profissional descaracteriza a destinação residencial e, por isso, deve ser autorizado por, no mínimo, 2/3 dos condôminos. Essa definição uniformiza o entendimento do próprio STJ sobre o tema.
Justiça Eleitoral atinge 158 milhões de eleitores e 88% de biometria.
Dados foram consolidados após o fechamento do cadastro eleitoral. Fábio Ruas.
O fechamento do cadastro 150 dias antes das eleições é uma forma da Justiça Eleitoral organizar o pleito. E com isso, o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Antônio Carlos Ferreira, divulgou as informações durante sessão plenária. São mais de 158 milhões de eleitoras e eleitores, sendo 140 milhões com a biometria registrada. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, lembrou que a biometria traz mais segurança para as eleições.
Nos próximos dias 13 e 14, o TST sedia um encontro sobre boas práticas de conciliação e mediação.
O evento é uma etapa preparatória para a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista 2026. Ana Paula Souza.
O encontro antecede a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista 2026, que acontece de 25 a 29 de maio, com o slogan inspirado na Copa do Mundo, um acordo muda o jogo, já que o trabalhador pode procurar o Centro Judiciário de Conciliação de Conflito antes mesmo de ajuizar uma ação e resolver o problema sem precisar seguir com o processo nos tribunais.
Justiça Federal condena a União e INSS a reduzir prazo de perícias médicas no norte do Piauí.
A ação foi proposta pelo MPF, Vanessa Pereira.
Segundo o MPF, o tempo médio de espera para perícia na região norte do Piauí, especificamente nos municípios de Parnaíba, Cocal e Piracuruca, chega a mais de 6 meses. Tempo muito maior que a média nacional e o prazo fixado pelo STF. Agora, segundo a sentença, o INSS terá até 3 meses para realizar os agendamentos, perícias e avaliações sociais. Para isso, foi autorizado o atendimento de segurados em outras agências do INSS, perícias remotas, mutirões e convênios com entidades públicas ou privadas. Em caso de descumprimento injustificado, a multa estipulada é de R$5 milhões. Ainda cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso promulga lei que reduz penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Senado vai analisar redução do tempo de serviço para aposentadoria de policiais e bombeiros militares. Projeto torna inafiançável homicídio no trânsito cometido por motorista embriagado. Boa noite. O presidente do Congresso Nacional promulgou nesta sexta-feira a Lei da Dosimetria. A nova legislação, que reduz as penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro, passa a valer após a publicação no Diário Oficial da União. Repórter Maurício De Santi.
O projeto da dosimetria, com o objetivo de reduzir as penas para os condenados pelos atos do 8 de janeiro, foi aprovado pelo Senado e pela Câmara no ano passado, mas sofreu um veto integral do presidente Lula. Esse veto, no entanto, foi derrubado no dia 30 de abril por decisão da maioria dos deputados e dos senadores. Pela Constituição, o presidente do Senado pode promulgar uma lei quando o presidente da República deixa de sancioná-la em até 48 horas. E foi o que aconteceu. Para o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, a lei da dosimetria é uma questão de justiça.
As pessoas que foram condenadas em 8 de janeiro, aquelas que depredaram, que cometeram crimes, elas têm que responder de acordo com a sua responsabilidade. Nossa obrigação é fazer essa correção para que as pessoas respondam, mas dentro sim da responsabilidade, dentro do que cometeram.
Já o líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, tem um entendimento diferente e questiona a legalidade da redução de penas.
Se trata de crime contra o Estado Democrático de Direito. Então, claramente, são insuscetíveis de redução de pena, de anistia ou de indulto, conforme prevê a Constituição.
Com a publicação do ato de promulgação, a lei da dosimetria entra em vigor. Agora, cada um dos réus interessados precisa requerer a mudança no tempo de condenação junto ao Supremo Tribunal Federal.
E a Comissão de Segurança Pública aprovou convites para ouvir o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o delegado Marcelo Ivo de Carvalho. A ideia é esclarecer a expulsão de Marcelo Ivo da Fundação de Oficial de Ligação da PF em Miami e a atuação do órgão no episódio que envolveu o possível monitoramento do ex-deputado Alexandre Ramagem em solo americano. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
Os pedidos de esclarecimento apresentados pelo senador licenciado Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, foram motivados por divergências entre as versões da Polícia Federal Brasileira e das autoridades dos Estados Unidos. Segundo o senador, o diretor-geral da PF teria afirmado à imprensa que a detenção de Ramagem foi fruto de uma cooperação bilateral, versão que teria sido negada pelos americanos logo em seguida.
O delegado de uma instituição respeitada, que nós amamos, respeitamos, que é a Polícia Federal do Brasil, dando declarações desastrosas, e acima de tudo ele mentiu, ele inventou, ou tem acordo, nós não sabemos, o Brasil precisa saber.
Delegado Marcelo Ivo de Carvalho, que atuava junto ao Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, foi desligado da função após o ocorrido.
O
Senado vai discutir o projeto da Câmara dos Deputados que reduz o tempo mínimo de atividade militar exigido para aposentadoria integral de policiais e bombeiros. A proposta permite que os estados diminuam em até 5 anos as regras aplicáveis a esses profissionais. Repórter Douglas Castilho.
A regra atual prevê que os militares, para fazerem jus à aposentadoria com o valor integral de seus vencimentos, devem trabalhar por 35 anos, sendo ao menos 30 deles como militar. Com a proposta, os estados passariam a ter a liberdade de reduzir o tempo necessário na atividade militar de 30 para até 25 anos. A medida é uma forma de reconhecer as dificuldades inerentes a essas profissões. O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, afirmou ser favorável à discussão do projeto no Senado e explicou suas razões.
Você sabe que é trabalhar na escala 24x24, 24x32, não, e lidando com situações de estresse, passando o dia todo lidando com coisas que ninguém quer lidar, que é a segurança pública, que é trocar tiro com bandido, que é subir morro, que é ir atrás de traficante, de bandido. Eu acho que é justo a gente discutir isso aqui.
O texto também afeta a regra de transição daqueles que ingressaram na carreira antes de 2020. Os estados terão a permissão para baixar o requisito mínimo de 25 para 20 anos de serviço militar, embora os profissionais ainda precisem arcar com um pedágio proporcional ao tempo que faltar.
E foi sancionada a lei que permite aos médicos residentes o fracionamento das férias anuais, mas a medida só vai entrar em vigor 180 dias depois da publicação oficial. Repórter Lana Dias.
Uma nova lei permite o fracionamento das férias para médicos residentes. O texto